Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020. Eu sou Juliana Sartori e esse é o Paraná em Rede. Confira as notícias em destaque desta edição. Prefeitura de Campo Mourão reabre parques para caminhadas e corridas. Ministério Público recebe relatório da CPI da Saúde em Maringá. Líder religioso é preso em Cascavel, acusado de abusar 3 mulheres. Paraná é o 3º estado que mais desmata a floresta atlântica no Brasil. Fique bem informado, fique por aqui, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, a possibilidade de chuvas é baixa em todo o Paraná, mas pode chover nas regiões sudoeste e sul paranaenses. Na maior parte do estado, o sol predomina entre a manhã e a tarde, com temperaturas elevadas. Temperatura máxima prevista de 33 graus em Paranavaí e Jacarezinho, Maringá chega a 32 graus. Em Laranjeiras do Sul, os termômetros devem marcar 26 graus, em União da Vitória, máxima de 28 graus. Na capital, dia quente e ensolarado, com termômetros na casa dos 27 graus. Os dois parques municipais de Campo Mourão foram reabertos nesta semana após 5 meses fechados por causa da pandemia. No Parque do Lago, o maior da cidade, a entrada é limitada a 300 pessoas. A reportagem é de Luciana Penha.
Foi um pedido da população que queria retomar as caminhadas e corridas ao ar livre em meio à natureza. Os dois parques naturais de Campo Mourão foram reabertos após 5 meses fechados por causa da pandemia. O Parque do Lago é o maior, com 250 mil metros quadrados de área verde, parquinhos, academias de ginástica e pistas de caminhada. E o Parque Parigô de Souza é menor. Os parques vão funcionar de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 5 horas da tarde. O secretário de Meio Ambiente, Franco Freire Sanches, diz que haverá limitação de público e outras restrições.
Nós decidimos reabrir até para o pessoal que gosta de fazer caminhada, o pessoal que gosta de fazer corrida, ter um espaço para fazer atividade, né? O movimento está bem pouco por enquanto, né? Porque a princípio a gente abriu mais para esse sentido, né? De caminhada e corrida, né? É parquinho, academia de terceira idade, essas atividades que aglomeram bastante pessoa, criança no caso, elas estão proibidas no parque, certo? E atividades com certa quantidade de pessoas também, por exemplo, jogar bola, piquenique também está proibido. Então a ideia mesmo foi só liberar a população para fazer caminhada e correr, né?
No Parque do Lago, a entrada de visitantes está limitada a 300 pessoas neste período de pandemia.
Quem controla são o pessoal da manutenção e os guias que ficam no parque. A gente estipulou esse número justamente para evitar algum tipo de aglomeração.
Então, a hora que chega a 300, fecha?
Daí a gente... Mas, assim, é difícil chegar a 300 no horário que a gente estipulou, né? Que é das 6 da manhã até as 5 da tarde.
Outros dois parques estão em construção em Campo Mourão. De Maringá, Luciana Penha.
A Prefeitura de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, publicou ontem um decreto que reduziu o limite de aglomerações em imóveis da cidade de 25 para 10 pessoas. A medida faz parte do enfrentamento à pandemia de Covid-19. Infratores podem levar multa de cerca de R$10 mil. A medida libera práticas esportivas coletivas realizadas em ambientes abertos, com circulação de ar, desde que sigam as restrições estipuladas pela Prefeitura. Um suposto pai de santo foi preso em Cascavel, acusado de abusar de 3 mulheres. A investigação da Polícia Civil e a Patrulha Maria da Penha iniciou quando tiveram conhecimento que um chefe religioso teria abusado de mulheres durante rituais. A reportagem é de Franciele Tien.
Em Cascavel, nessa quarta-feira, um suposto pai de santo foi acusado de abusar de mulheres durante curas espirituais. As denúncias de abusos sexuais partiram de uma adolescente de 17 anos e 2 mulheres de 20. As 3 procuraram a Polícia Civil para denunciar o crime na segunda-feira, dia 31 de agosto. Segundo a delegada Bárbara Estrapasson, responsável pela investigação, os abusos começaram no ano passado e a apuração dos fatos tenta identificar se outras mulheres também foram abusadas pelo investigado.
O foco dessa investigação é a suposta utilização da fé alheia como uma forma de dificultar aí uma livre manifestação de vontade. Então, nós seguimos aí com a investigação, né? Temos ainda diligências a serem realizadas. Por força aí de lei, nós temos 10 dias para finalizar esta investigação. E, tão logo finalizada, será encaminhada ao Poder Judiciário.
A Polícia Civil já realizou algumas oitivas com as testemunhas e, ao longo da apuração dos fatos, deve ouvir outros membros, ver se há outras vítimas. O pai de santo é acusado de abuso sexual mediante fraude considerado crime contra a liberdade sexual, com pena prevista de 2 a 6 anos de reclusão. O suspeito, de 43 anos, segue preso na carceragem da cadeia pública de Cascavel e deve ser ouvido pela delegada responsável nos próximos dias. Em nota, o presidente da diretoria executiva da FUEP, Federação Bandista do Estado do Paraná, Paulo Tarcísio Mota Vieira, disse que a federação repudia estes crimes que são agravados por abusarem da fé e confiança das pessoas. A federação se solidariza e se coloca à disposição das vítimas. De Cascavel, Franciele Tien.
A Floresta Atlântica é a mais atingida pelo desmatamento no país, com menos de 30% da mata original ainda preservada. A região sul tem o maior corredor de preservação do bioma, mas o ritmo acelerado de derrubada ameaça a sobrevivência da floresta. Mas novas formas de negócios trazem soluções sustentáveis para manter a floresta em pé, sem comprometer a economia. Na reportagem especial, Amanda Yargas.
Sul em Destaque.
O maior remanescente de floresta atlântica do Brasil fica na área que vai do litoral norte de Santa Catarina, passa pelo Paraná e chega ao sul de São Paulo. Apesar disso, segundo o MAP Biomas, o projeto de mapeamento anual da cobertura e uso do solo no Brasil, o estado paranaense foi o terceiro em número total de hectares desmatados de floresta atlântica no país. Foram 2.215 hectares do bioma atingidos no primeiro semestre de 2020 no Paraná, o que corresponde a 76% da perda total da floresta na região sul do país. Em Santa Catarina, foram derrubados 423 hectares no semestre e no Rio Grande do Sul, 238 hectares. A floresta atlântica é a mais devastada do país, com apenas 27,3% da vegetação original preservada, justamente pela sua localização, como conta o biólogo Guilherme Caran, coordenador de negócio e biodiversidade da Fundação Grupo Boticário.
Mas o estado de degradação da Mata Atlântica é muito grande no Brasil inteiro, porque é o bioma, né, que concentra as principais cidades do Brasil. As grandes áreas urbanizadas do Brasil estão na costa, no litoral brasileiro. Desde o início, a exploração do Brasil se deu por meio desse bioma, então é um bioma que sofre muito, sobrou muito pouco. E o Paraná, infelizmente, aqui no sul do Brasil, é o estado que mais teve perda desse bioma nos últimos meses.
O biólogo explica que o Rio Grande do Sul originalmente já tinha uma área menor da Floresta Atlântica, já que grande parte do seu território é ocupado pelos pampas. No caso do Paraná, apenas 12% da floresta original está preservada. Em Santa Catarina, esse número é próximo a 30%, mas com território menor, a extensão de floresta original nos dois estados hoje é semelhante. O mapeamento do projeto indica que a região central do Paraná é onde o desmatamento está ocorrendo de forma mais acelerada. Segundo o biólogo, a floresta está sendo derrubada principalmente para a agropecuária e a expansão imobiliária.
Ainda são a expansão da atividade agropecuária, que continua acontecendo, e a especulação imobiliária, loteamentos imobiliários, né? Aqui no Paraná, especificamente, tem uma grande pressão na região metropolitana de Curitiba, onde ainda existem bons remanescentes de Mata Atlântica que são perdidos ano a ano por conta da expansão das cidades, dos loteamentos imobiliários que vão chegando e invadindo a floresta, e também por expansão de áreas de agricultura e pecuária, sobretudo na região central e centro-sul do Paraná, que ainda tem bons remanescentes de Mata Atlântica que também vêm sendo perdidos anualmente. Então acho que esses são os dois principais fatores de perda desse importante bioma aqui no Paraná.
Mas a derrubada da floresta não atinge apenas os animais e plantas do próprio bioma. Ela tem consequências, inclusive, para os humanos e as cidades, a quilômetros de distância.
Por conta disso, vai ter água em melhor quantidade e qualidade para as cidades, Eu vou ter uma regulação climática que vai prover conforto térmico para as cidades muito melhor também. Eu vou ter ar numa qualidade muito melhor que vai evitar doenças em regiões metropolitanas, por exemplo. Todo o ciclo hidrológico, regulação de chuvas que favorecem a agricultura depende das florestas conservadas. A agricultura brasileira, mais de 60% que vem da nossa agricultura aqui no Brasil depende de polinizadores naturais, que são insetos ou mamíferos, que fazem a polinização das nossas culturas agrícolas de forma gratuita, naturalmente. Então, tudo isso depende de floresta conservada. Então, a nossa economia, o nosso bem-estar social depende de floresta conservada. Então, conservação da biodiversidade tem que ser vista como algo além daquilo que deve ser feito para conservar apenas aquelas espécies e ecossistemas que estão ali naquela área.
A legislação exige que apenas 20% da floresta localizada dentro de propriedades seja mantida, além daquelas de preservação permanente, como as localizadas em encostas, no entorno de rios ou nascentes. Mesmo assim, boa parte da derrubada da Floresta Atlântica hoje tem sido feita de forma ilegal. O coordenador de negócios e diversidade lembra que a floresta deve ser vista hoje como um ativo, explorando as possibilidades financeiras locais que não sejam prejudiciais ao ecossistema.
São negócios que, além de receita para o empreendedor, deixam também um impacto positivo para a sociedade e para a conservação da biodiversidade. E aí podem ser negócios da mais diferente natureza, né? Como, por exemplo, negócios de agricultura sustentável, de ecoturismo, negócios que trabalham com as cadeias produtivas da biodiversidade, por exemplo, do pinhão, da erva mate, do palmito, que pode ser utilizado para fazer uma espécie de açaí, exemplo do que se faz com açaí amazônico, o nosso palmito da Mata Atlântica também pode ser explorado dessa forma, isso faz com que a árvore não seja cortada. Então tem uma série de negócios, pesca sustentável, agricultura sustentável, uma diversidade de negócios que podem ser apoiadores de conservação da biodiversidade, e com isso a gente pararia de ver essa lógica antiga de que desenvolvimento econômico é antagônico à conservação da biodiversidade.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Sul em Destaque.
O Paraná em Rede volta já.
O Paraná em Rede volta já.